Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova incentivos fiscais por 20 anos para a produção de biocombustíveis.
Parlamentares apresentam projetos que asseguram procedimentos fora do rol taxativo pelos planos de saúde.
Criada comissão externa para investigar desaparecimento de jornalista e indigenista no Vale do Javari.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a proposta que garante incentivos fiscais por 20 anos para a produção de biocombustíveis, um deles o etanol, com isso dando mais competitividade ao mercado de combustíveis.
A iniciativa, que segue para a Câmara dos Deputados, pode evitar o aumento do consumo de combustíveis fósseis com a imposição do teto do ICMS. Reportagem de Érica Christian.
De autoria do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, a proposta mantém incentivos fiscais para os biocombustíveis por 20 anos. Ele argumentou que o teto do ICMS de 17% poderia estimular o consumo de combustíveis fósseis. Hoje, a produção de etanol e biogás já tem cobrança menor de COFINS, PIS/PASEP e ICMS. Segundo ele, a iniciativa vai garantir essa diferença em percentuais das alíquotas cobradas hoje.
Se a gente tem um imposto de 10 na gasolina, para o etanol terá que ser no máximo de 7. Portanto, tem que ter uma diferenciação tributária que dê essa competitividade ao etanol, que é um combustível renovável, que gera muito emprego.
O relator, Fábio Garcia, do União de Mato Grosso, explicou que a proposta prevê uma redução automática de impostos dos biocombustíveis toda vez que for reduzida alguma alíquota dos fósseis e ressaltou a questão ambiental e econômica.
Garantir ao cidadão brasileiro a possibilidade de que ele tenha a alternativa de abastecer e consumir um combustível mais barato e 100% renovável garante sobrevivência a uma indústria 100% nacional.
Aprovada em dois turnos, a proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.
Ontem, os senadores aprovaram a proposta que fixa o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de telecomunicações e de transporte público. A matéria volta à Câmara. A proposta prevê uma compensação aos estados com o abatimento de dívidas com a União quando a perda de arrecadação passar de 5%. Os governos não endividados terão prioridade para fazer empréstimos com o aval da União e podem ter recursos adicionais em 2023.
E chegou ao Senado o projeto que pode dar mais transparência aos preços dos combustíveis. A proposta aprovada pelos deputados determina que todas as empresas do setor, não apenas a Petrobras, terão que enviar à Agência Nacional do Petróleo relatórios sobre os componentes do valor dos produtos. Reportagem de Bruno Lourenço.
Segundo o projeto aprovado pelos deputados, as empresas do setor do petróleo e biocombustíveis serão obrigadas a informar à Agência Nacional do Petróleo os valores médios de 11 parcelas integrantes dos preços ao consumidor. São itens como custo médio de produção do petróleo, da importação, margem bruta de revenda, frete e tributos. A questão dos combustíveis vem preocupando senadores como Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que foi o relator do projeto que cria um fundo de estabilização para os preços de combustíveis.
Recente estudo do FMI aponta que os impactos da alta de preços dos combustíveis atingem países em desenvolvimento por mais tempo, agravando a inflação.
O projeto, que começa a ser analisado pelo Senado, diz ainda que a ANP deverá informar todo mês pela internet a composição dos preços médios ao consumidor nas capitais da gasolina automotiva, do óleo diesel, do GLP, do querosene de aviação e do etanol hidratado, além da composição dos preços médios de venda de gás natural às distribuidoras de gás canalizado.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu mudanças no processo de escolha de ministros de tribunais superiores. Para ele, o modelo atual, em que o presidente da República, por conta própria, faz a indicação de alguém para ocupar o cargo, ajuda a reforçar na sociedade o sentimento de descrença no judiciário.
De acordo com a sugestão de Álvaro Dias, o presidente da República não deixaria de fazer a indicação. No entanto, ele escolheria a pessoa a ser sabatinada pelo Senado Federal, com base numa lista de 3 nomes, cada um escolhido, respectivamente, pelo Ministério Público, pelo Judiciário e pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Certamente, com a nomeação pela meritocracia, nós estaremos eliminando esta suspeição. E o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição essencial ao Estado de Direito Democrático, restabelecerá a plenitude da respeitabilidade.
Já o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, defendeu a aprovação de uma proposta dele que altera a Constituição para acabar com a possibilidade de reeleição para os cargos do Poder Executivo. O texto também aumenta de 4 para 5 anos o tempo de mandato para quem ocupar esses cargos a partir de 2026.
Segundo Cajuru, o mandatário que vai tentar a reeleição se aproveita do cargo para apresentar propostas eleitoreiras, gerando uma distorção no processo eleitoral por desequilibrar a disputa entre os candidatos, o que para ele enfraquece o princípio da alternância de poder.
É o que estamos vendo neste período que antecede o pleito de outubro. O chefe do Executivo, quase em modo desesperador, por causa do que mostram as pesquisas de intenção de voto, despeja aqui no Congresso temas que possam lhe favorecer nas urnas, em projetos que muitas vezes são verdadeiras pegadinhas. E lá vamos nós, congressistas, reduzindo impostos, aleatoriamente aprovando subsídios e prorrogando benefícios fiscais para setores já privilegiados.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar mobilizou o Senado.
Vários senadores já apresentaram projetos para garantir ao consumidor acesso a tratamento não previstos na lista de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Após a decisão do STJ, vários senadores apresentaram propostas para assegurar que os clientes de planos de saúde tenham acesso a procedimentos não previstos na lista da ANS. Um deles foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que acredita que este é o momento do Congresso unir forças.
O bom seria que mais e mais parlamentares apresentassem projetos no mesmo sentido. Seria uma forma de pressionar Senado e Câmara a votar a matéria. Senão, milhões de pessoas serão prejudicadas.
Para o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, que também apresentou projeto para assegurar ao usuário de planos de saúde o acesso a tratamentos, a decisão do STJ pode interromper vidas.
É um misto de revolta com tristeza, pois estamos falando de terapias, tratamentos, medicamentos e respiradores ameaçados. São vidas que podem ser interrompidas por causa dessa decisão.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que as propostas deverão ser analisadas em conjunto por tratar do mesmo assunto.
O plenário aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar a busca do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Don Phillips.
Além do acompanhamento, a comissão vai investigar o aumento da criminalidade na região. Reportagem de Janaína Araújo.
O autor da iniciativa, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, acredita que o desmonte de órgãos de defesa na região tem levado a situações como o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Araújo, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.
A Amazônia foi entregue a todo tipo de banditismo, político ou banditismo organizado. Isto porque foi desmantelado todos os mecanismos e instrumentos que existiam de defesa da Amazônia. Foi entregue ao banditismo do garimpo ilegal, das madeireiras ilegais. Foi entregue ao narcotráfico. E é esta associação criminosa no Vale do Javari contra a qual Tom Phillips, Bruno Pereira e os povos indígenas lutavam. O IBAMA foi desmantelado. Todas as formas de fiscalização, de desmatamento, a FUNAI, entre outras instituições, foi destruída e desmantelada.
A comissão externa será formada por 9 senadores integrantes das comissões permanentes de Direitos Humanos, de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. O colegiado terá 60 dias para apresentar suas conclusões.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.